Olá, ouvintes, no ar então, finalmente, o nosso programa Noites de Domingo. Um pequeno probleminha por aqui, mas conseguimos resolver. Então, com vocês, um programa editado e apresentado por Filipe de Souza, um programa que vai ao ar todos os domingos pelas Rádio Web Cultura Online Brasil e Rádio Internacional Lusófona. Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos. Amigos, a vida real do ser humano, ela consiste em ser feliz, principalmente por estar sempre na esperança de sê-lo muito em breve. E assim, nós iremos tentar navegar entre dois dilemas. O bem-estar coletivo, ele é possível, ou será somente uma busca contínua, inalcançável? Ou então, o bem-estar é uma construção individual possível? Bem, ouvintes, eu entendo por bem-estar o conjunto de fatores de que uma pessoa precisa para gozar de uma boa qualidade de vida. E esses fatores, eles devem levar o indivíduo a gozar de uma existência tranquila e também um estado de satisfação. O bem-estar social, ele engloba, portanto, as coisas que incidem de forma positiva na qualidade de vida do cidadão. Ou seja, um emprego digno, recursos económicos suficientes para satisfazer as suas necessidades, um lar para viver, acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, tempo para lazer, segurança, etc, etc, etc. Apesar de a noção de bem-estar realmente ser subjetiva, já que aquilo que é bom para uma pessoa pode não sê-lo para outra, ou o bem-estar social está associado a fatores económicos objetivos? Uma outra questão, não é verdade? Pois é. Por exemplo, num país onde uma família típica, 4 integrantes, necessita de R$2.000 mensais para satisfazer as suas necessidades básicas, todas as famílias que oferem rendimentos inferiores a esse valor dificilmente conseguem usufruir de um bem-estar social. É muito provável que os membros de um agregado familiar com 4 integrantes que vivam apenas com um salário mínimo por mês, eles sofram de distúrbios, de carências alimentares e tenham até uma menor expectativa de vida e, por conseguinte, estão muito longe do conceito de bem-estar social. No entanto, o bem-estar social vai muito, mas muito além da renda. E vai muito além da renda porque o Estado deve tratar de promover o bem-estar social entre todos os seus cidadãos. E para esse efeito, são necessárias medidas e políticas que corrijam as injustiças próprias do mercado capitalista, como sendo a distribuição do rendimento e o desenvolvimento de serviços sociais livres e gratuitos para todas as pessoas. Para mim, isso é absolutamente condição necessária para que se alcance o bem-estar social. A possibilidade de expandir o bem-estar social a todos os estratos sociais implica a existência de riqueza. Todos nós sabemos isso. Ninguém divide o zero, porque o zero não tem divisão. Então, mas para responder a esses gastos estatais, o Estado precisa realmente arrecadar impostos, desenvolver a riqueza. Então, posto isto, compete também ao governo assegurar a criação dessa riqueza. Então, o século XXI, ele trouxe em seu bojo uma série de promessas apocalípticas, assim como também a profunda sensação de severas mudanças nas relações económicas e socioculturais. Contemplamos essas mudanças na busca de diretrizes e de novos valores, diretrizes e valores que possam redirecionar as múltiplas relações a que estamos submetidos e aqui traçar então um novo perfil, por exemplo, da escola, do trabalho e também do desenvolvimento social. Então não é de nos admirarmos que nos últimos tempos todas as instituições, elas passam por uma sensação de desorientação, uma sensação que integra tanto as perspectivas do futuro quanto as amarras do passado. Mas a pergunta que fica, e não é só uma, são duas, é como então conciliar uma lógica de mercado marcada pela expansão e pela busca de lucros de uma forma desenfreada com o apelo à preservação da natureza e aos direitos humanos. Outra pergunta: como tornar compatível a autonomia dos educadores e dos alunos exigida pelas novas orientações da LDB e também pelas novas concepções do trabalho com as regras do mercado capitalista? Bem, Em suma, nós poderíamos afirmar que o grande desafio da sociedade contemporânea hoje é o estabelecimento de um compromisso que ultrapassa o âmbito do tecnicismo para afetar o âmbito pessoal, do profissional e também do social. Portanto, amigos ouvintes, não basta desejar um perfil de sociedade com profissionais reflexivos e capazes de desfrutar de um grau maior de autonomia. É antes preciso favorecer a reflexão com o objetivo de desvincular os processos de automização, corporativismo e individualismo, processos que marcam a esfera da produção capitalista. Ora, então, amigos, é absolutamente certo que o individualismo ele é fruto das sociedades modernas. E se, por um lado, a valorização do indivíduo livrou a humanidade dos entraves do dogmatismo religioso e também abriu as portas para a conquista do desenvolvimento, por outro lado, também transformou a natureza em domínio e conquista, né, e o humano em moeda de troca. Então, se a globalização religiosa, por exemplo, utopia que marcou os interesses da Igreja Católica em toda a Idade Média e legitimou também os interesses políticos das chamadas cruzadas, falhou, a globalização económica mostra, nos dias de hoje, os sinais de sua força, legitima em nome da liberdade do indivíduo a intolerância, a homogeneização dos valores, dos gostos e até da língua. Porque em nome da unidade se exerce o domínio e a conquista, seja ela do mercado, seja ela dos valores, ou seja, ela até da natureza. Neste contexto, amigos, seria pertinente recuperar então a noção de indivíduo, um dos principais pilares, a meu ver, da ciência e da economia moderna. Então, se nós resgatarmos os primórdios da civilização ocidental e naufragarmos pelo Mediterrâneo em seu berço, ou seja, a Grécia Antiga, nós veremos que a noção de indivíduo só tem sentido na esfera da vida privada, no domínio público, onde se edifica a noção de cidadania. Então, ser cidadão não é ser único. Ser cidadão, como eu costumo dizer, é ser a cidade, é se reconhecer nas leis da cidade, é compreender as leis da cidade. Então, as ideias de bem, justiça, verdade, elas se tornam meta a ser atingida para o bem viver e a ética se transforma no esforço de alcançar esses ideais. Então, a ética o que é? A ética é a busca do inteligível no sensível segundo Plantão. Ou seja, a ética é o esforço de buscar a mediana, a busca da prudência, segundo também Aristóteles. Então, é uma generalização grosseira. Nós podemos afirmar que ética e cidadania são termos congruentes e não excludentes. Ou seja, a ética é trabalho de investigação racional para se alcançar o viver bem. Então, ainda neste mesmo contexto, vale resgatar a noção de physis. Para os primeiros filósofos, compreender a physis era compreender a ordem e a transformação presentes na natureza. Era compreender e buscar o seu princípio, sua origem. Era reconhecer a racionalidade inscrita no universo para fazer parte dela enquanto seres racionais. Já dizia Heráclito que a própria natureza é logos, ou seja, que ama esconder-se. O homem grego, ele buscava os princípios da physis como quem buscava a si mesmo. O mundo era em si uno e múltiplo, bastava entendê-lo. Já o mundo romano, ele rompe as marcas desta unidade grega. A diversidade e o domínio, elas exigem regras e normas. E a ética deixa de ser investigação e busca para se tornar mores, ou seja, costumes e leis, moral. Então, o domínio público se dá na esfera do direito. O homem está só e não confia no bem, na justiça ou na verdade, e busca viver cético ou estoico. Então, temos aqui, então, o embrião do indivíduo. Então, tal embrião, ele não pode e também não deve se desenvolver no mundo cristão da Idade Média. A verdade ou a justiça se reconhecem em Deus e para Deus. O homem se é seu servo na servidão e na busca de um bem transcendente. É aqui, então, aqui que se busca a unidade perdida e que se edifica uma moral que ultrapassa as regras, porque incorpora a intencionalidade. Então não se peca apenas por atos, mas também se peca por atos e intenções. Então foi preciso, assim, um homem moderno romper as amarras desta servidão para buscar o reconhecimento de si e da autonomia da razão. Então o homem se torna medida de si, senhor de si, tudo pode e tudo faz. Então a unidade e a multiplicidade da physis, ela não pode mais ser reconhecida no divino, mas também não pode estar inscrita na ordem das coisas, como previam os gregos. Então o mundo, ele está realmente desordenado. O mundo, ele perdeu a sua unidade religiosa com a reforma protestante. O mundo perdeu a sua unidade política com as revoluções inglesa e francesa. O mundo perdeu o seu eixo com a revolução copernicana. Então, só a racionalidade humana realmente o poderá ordenar. Não bastante conhecer ou entender a natureza, é preciso dominá-la, é preciso dividir, é preciso calcular, é preciso medir, é preciso transformar. Então, o antropocentrismo não coloca apenas o homem como o centro do universo, mas faz o universo girar em seu centro. Então, transformar implica em trabalho, em mercado e em lucro. E aí a natureza e o homem giram em torno do mercado e a ética a ele se curva, ou seja, a ética se curva ao mercado. Então a busca da investigação ética, ela se faz pela razão e promete a liberdade. Liberdade de compra e venda, liberdade para as leis do mercado, liberdade para a propriedade, liberdade para o indivíduo. E assim, a unidade se dá no mercado e para o mercado. Se eliminando as fronteiras, nós temos então aqui um mundo globalizado. Somos livres e cidadãos do mundo, ou melhor, indivíduos do mundo, pois o mundo se curva a nossos pés. Conquistamos a liberdade, a autonomia e a unidade prometidas. Basta saber se realmente a queremos e como é que também a queremos. Mas três questões nós temos que colocar e sobre elas refletir. Somos cidadãos de um mundo globalizado? O mundo se curva a nossos pés? Vem cá, amigos, de qual indivíduo nós estaremos falando até aqui? Amigos, a fim de respondermos a estas complexas questões, seria preciso nos debruçarmos sobre o próprio conceito de globalização e também sobre as suas implicações. Vocês devem estar perguntando, Filipe, isso aqui é um programa político ou é um programa de que busca a felicidade e o bem-estar? É um programa que busca a felicidade e o bem-estar, porque tudo isso aqui que eu estou passando é realmente a base de se formatar esse bem-estar social. Mas voltando então, segundo o geógrafo Milton Santos, nós estamos diante de um novo paradigma de conhecimento da economia, da política, da ciência, da cultura, da informação e também do espaço. Todavia, de uma forma geral, nós podemos sintetizar algumas das características desse difuso processo. Primeiro, a transnacionalização das instituições, ou seja, segundo alguns cálculos de organismos internacionais, atualmente um terço do total da atividade económica mundial transcende a possibilidade de intervenção de um só Estado. A atividade económica ela está organizada de uma forma que impede a sua regulamentação. A economia ela se torna autónoma frente à política, como previa inclusive o Locke, e o resultado da política dos consórcios transnacionais não é outra senão a especulação monetária. Depois, a desterritorialização derivada do processo que eu vos falei anteriormente, a globalização, e que nos impede de ver um único espaço como centro de decisões, não apenas na esfera da economia, mas também na do social, na cultural e no político. Então, o resultado o que é que é? É um crescente sentimento de solidão. Um crescente sentimento de solidão que envolve indivíduos e segmentos sociais. Mas o contraponto também é verdadeiro. Uma vez que a internacionalização da mídia impõe valores e padrões que deixam pouco espaço para a autoconsciência. Então o mundo não é apenas ou principalmente uma coleção de estados centrais e periféricos, arcaicos e modernos, agrários e industrializados, coloniais ou associados, dependentes e independentes, ocidentais ou orientais, reais ou imaginários. As nações elas se transformaram em espaços, em territórios ou elos da sociedade global. Mas há outra questão aqui que nós devemos colocar, ou nós temos que colocar. Como entender então tal processo? E aqui eu vou usar apenas dois exemplos da necessidade de pensar a globalização. O primeiro exemplo diz respeito à formação dessa nova configuração, a proliferação de novas ações que provocam o acirramento das diferenças religiosas e étnicas, uma vez que eles hoje não tiveram um amadurecimento do processo histórico que lhes pudesse permitir assimilar as diferenças. O segundo ponto diz respeito aos desafios da sociedade global, desafios que afetam a humanidade, como as catástrofes ecológicas, a emissão do gás carbónico, o efeito estufa, a desertificação das áreas férteis, o estoque de reservas não renováveis de energia, a busca incontrolável do ter, né, e o abandono do ser. Mas apenas estes dois exemplos realmente eles tornam malograda a promessa de uma razão capaz de libertar e de uma humanidade que coloca o mundo a seus pés. Porque o preço da ousadia, no primeiro caso, é a intolerância, e no segundo é a própria ameaça de término das condições de toda e qualquer existência de vida, seja ela humana ou não. Então resta-nos ainda a questão da liberdade do indivíduo, uma liberdade tão cara na configuração do que denominamos modernidade. Porque realmente, amigos ouvintes, o avanço do capitalismo mundial ele fez o estado do bem-estar social perder a hegemonia que o neoliberalismo enfranquecendo as economias nacionais. O capitalismo irrompe alterando as instituições económicas, políticas e sociais. Todavia, amigos ouvintes, esse processo de homogeneização ele não diminui as desigualdades sociais. Ao contrário, grandes contingentes populacionais têm ficado à margem dos benefícios da globalização. Grandes contingentes sociais têm vindo a ser a receber cada vez mais gente faminta neste mundo. Então o que chamamos de homogeneização se revela dominação, uma vez que a nova ordem mundial impõe também uma visão do mundo. Então um exemplo mais evidente deste processo é a imposição, por exemplo, da língua inglesa como idioma oficial do mundo globalizado. A língua inglesa ela se torna uma língua franca, pois seria mais moderna, mais concisa, mais flexível. Então essa visão simplista realmente ela esconde a ideologia do imperialismo linguístico, uma imposição alheia à autenticidade dos idiomas nacionais. A globalização ela não anula as contradições sociais e culturais, mas as reelabora e as amplia. Outra questão também que tem que ser colocada, de quais indivíduos então nós estamos falando? Novamente eu coloco. Amigos ouvintes, numa época em que a racionalidade e competitividade são palavras de ordem, como é que nós podemos entender o sonho de uma nova ordem internacional? Um sonho que seja capaz de buscar novos rumos às questões ambientais e sociais. Então, se a proposta de uma nova aliança entre a natureza e cultura, ela aparece como utopia nas mais diversas sociedades, poderíamos, por acaso, falar em uma sensibilidade ecológica? Seria esse o elo perdido que articula essa difusa ordem a que estamos submetidos? Não seria possível admitir essa sensibilidade ecológica que se configura hoje como uma carta de intenções, se não reavaliarmos os valores da cidadania? Porque é preciso construir um novo conceito de cidadania, um conceito que ultrapasse o individualismo, um novo conceito de razão, um conceito que ultrapasse a racionalidade técnica e a lógica do mercado, um novo conceito de desenvolvimento que admita as intrínsecas relações entre a natureza, a cultura e o homem. Porque a natureza já dá mostras do que estamos após as revoluções científicas realmente a seus pés. O feitiço se virou contra o feiticeiro. O antropocentrismo, ele não cumpre a sua promessa. E dessa forma, o conceito de desenvolvimento sustentável não está apenas ligado às questões morais do que deve ou do que não deve ser feito, mas realmente se torna em si mesmo um embrião de uma investigação ética que se pergunta o que é o homem, né? Quais são os seus valores e os valores da sociedade que esse homem, esse mesmo homem quer. Então não se trata de retornar ao homem natural, como quem sonha com a infância perdida, no meu tempo é que era bom, mas de pensar as múltiplas possibilidades de reavaliar o desenvolvimento e também as nossas relações com o ambiente, não mais como meio, mas como fim último e primeiro. Então a sociedade civil tem aí uma importante tarefa, ou seja, devolver à humanidade a unidade perdida, não mais como domínio, mas como inter-relação. Então o compromisso da sociedade civil e também dos órgãos governamentais deve estar primeiro ligado à educação. A filosofia, por exemplo, nas escolas, é, neste contexto, imprescindível. Imprescindível se não quisermos entender a ética, qual é a ética, como uma comissão de especialistas aptos a prescrever o que se deve fazer e a emitir juízos sem critérios razoáveis, ou até mesmo confundir a cidadania com ações filantrópicas. A reconquista de um grau de autonomia criativa num campo particular, ela invoca outras reconquistas em outros campos. E assim toda uma catálise de retomada de confiança do melhor em si está para ser forjada passo a passo, já que nem sempre a vida ela transcorre de maneira ideal e também ela geralmente nunca corresponde aos desejos de bem-estar. Assim, a busca do equilíbrio entre o desejado e o possível é o que movimenta e irá desenvolver a capacidade de superarmos situações e ao mesmo tempo nos mantermos saudáveis. Mas o desenvolvimento desta capacidade ela está intimamente relacionada às experiências mais precoces que se tem no seio da família. E aqui se deve começar, então, a construção do bem-estar social. Porque ela, a família ela é parte fundamental na construção da saúde emocional de seus membros, tendo como função básica a proteção de seus filhos. Então, exercer a função de proteção, é principalmente propiciar um ambiente favorecedor do bem-estar. Pesquisas, inclusive, sugerem que relacionamentos seguros e estáveis com os pais, como os pais, são importantes para a saúde mental do adolescente. E assim, quanto mais confortável o homem se sentir no núcleo familiar, mais ele dedicará seu tempo à família e também procurará a estabilidade emocional que internamente, por acaso, ainda não tem alcançado. Entretanto, é importante ressaltar aqui que a família facilitadora do crescimento emocional e também protetora da saúde não é aquela família com ausência de conflitos, não. Porque o potencial de saúde se concentra na possibilidade que o sistema familiar ele nos dá de encontrar alternativas para soluções dos seus problemas e também conseguir conter os efeitos destrutivos destes seus problemas. Então, bons níveis de saúde familiar muitas vezes se encontram associados a núcleos que favorecem tanto a expressão de agressividade, de raiva e também hostilidade, quanto de carinho, de ternura e afeto. Então, a partir desta perspectiva, se constata que os aspectos relacionados ao bem-estar social e também ao bem-estar psicológico do adolescente sofrem invariavelmente e até de forma preponderante influências de diversas situações que o indivíduo vivencia na sua família. Considerando-se as pesquisas que têm enfatizado a importância da família no desenvolvimento saudável de seus membros, poder-se-ia perguntar, por exemplo, como e quem é esta família facilitadora de saúde? Amigos, com a vertiginosa transformação da configuração e também do funcionamento da família, transformações que têm vindo a acontecer nas três últimas décadas, encontram-se descritos na literatura, e isso de forma bastante abundante, as mudanças dos padrões de funcionamento entre os seus membros. Com o distanciamento do modelo nuclear original, cada vez mais fazem parte da nossa realidade diferentes arranjos, tais como as famílias recasadas, ou, melhor falando, reconstruídas. Então, a coexistência de diferentes arranjos familiares no mesmo contexto realmente tem modificado, isso paulatinamente, o conceito de família e também provocado um processo de assimilação e também de construção de novos valores. E essas mudanças elas podem ser observadas, por exemplo, na transição do modelo nuclear intacto, ou seja, pai mais mãe mais filhos, para a família descasada, mãe mais filhos ou pai mais filhos, e também posteriormente recasada, pai mais esposa, madrasta mais filhos, assim como mãe mais esposo, padrasto e mais filhos. Então, pesquisas indicam que esta passagem de um modelo ao outro exige dos membros da família uma adaptação às mudanças de relacionamento, papéis e estrutura familiar, assim como também às demandas do mundo externo. Então, é esse processo de transição que se caracteriza, na maioria das vezes, como um momento de crise. Então, entre as várias importantes adaptações que ocorrem nesse processo, alguns estudos nos apontam para um fator importante que realmente pode tornar mais complexas as relações familiares em núcleos recasados. Primeiro, a entrada de novos membros na família, madrasta, padrasto, filhos de madrasta ou padrasto. Então, no caso do par de subsistema conjugal, o novo parceiro ou parceira do pai ou da mãe pode gerar dificuldades de relacionamento na família, o que irá exigir a reconstrução e a delimitação dos papéis de cada membro. Os filhos adolescentes, e principalmente eles, vivenciarão destas situações de oposição e de extrema rivalidade frente a este novo membro, esse novo membro que entrou na família, até ao estabelecimento de alianças e também de uma relação de companheirismo e de amizade. Então, desde esta perspectiva, apesar do incremento da complexidade das relações familiares, o processo de reconstrução da família reconstruída não será necessariamente desencadeador de conflitos, não. Não é. Porque a plasticidade das relações no núcleo familiar, ela pode gerar uma infinidade de recursos promotores de saúde e, em muitas ocasiões, um padrasto pode substituir de forma muito satisfatória a família, a figura, por exemplo, de um pai ausente. Então, a partir destes supostos e pressupostos, pode-se verificar que as dificuldades do funcionamento familiar, elas não estão necessariamente associadas à sua composição, mas sim às relações que se estabelecem entre os seus membros. Sendo assim, amigos ouvintes, a competência e a saúde da família, ela independe desta ser fruto de um primeiro casamento ou de um recasamento. Contudo, fatores como o desempenho de papéis específicos e também a delimitação do papel de autoridade nas figuras parentais são absolutamente fundamentais para quê? Para um funcionamento familiar saudável e também para o bem-estar de seus membros. Lembro que o programa de hoje fala em bem-estar social. E o bem-estar social começa no bem-estar social da família. Tá? Então, neste sentido, estudiosos do tema também indicam a importância do diálogo na convivência familiar. O bem-estar dos adolescentes fica muitas vezes prejudicado devido à falta de compreensão e também a problemas de comunicação com os pais. No caso dos núcleos reconstruídos, a boa comunicação com o padrasto ou a madrasta tem-se encontrado associada a bons níveis de bem-estar dos seus enteados adolescentes. Em outra dimensão, a percepção que o adolescente tem do relacionamento parental também se encontra associada a um melhor ou até mesmo a um pior nível de bem-estar. Então, pesquisas indicam que os adolescentes que percebem o relacionamento dos pais como conflituoso tendem a ter um pior nível de bem-estar. Então, entretanto, aqui também vale colocar que a falta de suporte da família para as necessidades do adolescente será tão ou mais prejudicial para o bem-estar deles quanto a presença do conflito conjugal. Então, embora de forma geral a maioria das pesquisas elas não tenham encontrado associação entre a configuração familiar e a dificuldade na família, alguns trabalhos pesquisadores associam baixos níveis de bem-estar, problemas comportamentais e conflitos de adolescentes que são oriundos de núcleos reconstruídos. Então, considerando-se que no núcleo familiar a função de proteção dos seus membros diz respeito principalmente ao favorecimento do bem-estar, aqui me parece que, ao que se refere às suas famílias, os adolescentes com as características da amostra que foi investigada, eles têm vivenciado experiências estimuladoras de saúde emocional e que são, sim, geradoras de bem-estar. Então, os resultados, eles corroboram os achados das pesquisas que referem à não vinculação da saúde familiar à sua configuração ou à ausência de conflito. Então, podemos observar que, independentemente da transformação e também da evolução que a família vem passando nos últimos tempos, isso quanto à sua configuração, esta não é uma variável associada ao bem-estar psicológico de seus membros. Entretanto, aqui é curioso observarmos que ainda existem determinados tabus e mitos ao que se refere a outros arranjos familiares que fogem ao modelo original. tais como, neste caso, a família reconstruída. E aqui constata-se que o bem-estar dos filhos não se encontra associado ao tipo de configuração da sua família. Porque tanto adolescentes de núcleos originais como núcleos reconstituídos, eles possuem o mesmo nível de bem-estar, assim como também possuem o mesmo nível de dificuldades. Então este dado aqui pode refletir realmente a importância do relacionamento familiar em detrimento da sua configuração. Então parecem existir até diferentes possibilidades de bom relacionamento e de saúde, também em famílias que tenham passado por dificuldades de interação, né? Havendo inclusive a ruptura do vínculo conjugal e a reconstrução desse vínculo. Então, as transformações sociais, elas implicam na queda do mito da família harmoniosa. Aquela família harmoniosa, ou entre aspas, perfeita, meramente apoiada na manutenção do arranjo estereotipado da família original, ou seja, pai, mãe, filhos, coabitando em domicílio conjugal e mantendo a guarda, sustento e educação dos filhos. Então, certamente, uma família original intacta, conflituada e tensa, pode ter menos possibilidades de oferecer e propiciar saúde a seus filhos que um outro seio familiar mais continente e estável, independente da sua configuração. Então, ainda que as pesquisas elas não tenham tido como objetivo verificar as possíveis associações entre o vínculo conjugal e o bem-estar dos filhos, parece-me aqui que a capacidade de reconstrução do vínculo conjugal e também, consequentemente, do núcleo familiar também pode ser considerada um indicador de saúde dos pais. Então, partindo dessa premissa que os filhos necessitam do suporte dos seus pais para um desenvolvimento saudável, provavelmente aqueles sujeitos capazes de restaurar a sua vida afetiva sejam também pais potenciadores de saúde de seus filhos. E aqui é importante também considerar, então, que o processo de adaptação a um novo arranjo familiar, que na maioria das vezes implica um processo de crise, pode ser incrementada pela entrada de um novo membro na família, e neste caso, o padrasto ou a madrasta. Entretanto, amigos ouvintes, os resultados eles apontam para o facto de coabitar com um ou outro par parental, mãe padrasto ou pai madrasta, e não se associa à possibilidade de maior ou menor bem-estar do adolescente. Então, estes dados realmente eles reforçam a ideia da preponderância do desempenho do papel sobre da figura parental, porque isto é, muitos padrastos e também madrastas também podem desempenhar, e de uma forma exitosa, o papel parental, independente, inclusive, do vínculo sanguíneo. Então, levando-se em consideração as associações encontradas entre o nível de bem-estar e também a percepção que os adolescentes têm do relacionamento de seus pais, aqui eu acho bastante elucidativo os resultados do tempo de recasamento dos pais e também o nível de bem-estar dos adolescentes. E aqui se encontrou que nenhum dos jovens provenientes de famílias reconstruídas há menos de 6 anos apresentou um nível de bem-estar entre regular e ruim. Aparecendo, entretanto, esta classificação em 19% destes que coabitam com os seus pais recasados há mais de 6 anos. Então, provavelmente, os primeiros anos de recasamento eles serão marcados por uma atmosfera de paixão, de compreensão e de felicidade entre o casal. E este colorido inicial, colorido que expressa o desejo de dar certo, de certa forma pode contribuir para relações mais harmoniosas, pois supostamente exista maior tolerância, maior compreensão entre o casal, isso na tentativa de reconstrução da família. Então esta atmosfera parece sim contribuir para a sensação do bem-estar dos filhos. No entanto, é esperado que, com o passar do tempo, comecem a aparecer as dificuldades da relação, assim como a menor tolerância a determinadas negociações, o que, provavelmente, faz com que o nível de bem-estar dos filhos adolescentes tenha um decréscimo, e isso após os 6 primeiros anos de recasamento. Então, compreender a nova realidade da família, de forma a buscar as diferentes possibilidades de saúde de seus membros, é poder garantir e também favorecer o bem-estar dos adolescentes. E neste caso, podemos até pensar que, independente da configuração familiar do adolescente, é na qualidade do relacionamento entre os membros da sua família que realmente recai a maior ou menor possibilidade de bem-estar. Ainda que nos últimos tempos nos tínhamos deparado com importantes mudanças no que se refere à família de forma geral, mantém-se inalterável a sua função de apoio, a sua função de proteção e também a sua função de responsabilidade de seus filhos, ou seja, da construção do bem-estar social deles e, por consequência, das comunidades, das cidades, dos municípios e do país. Ou seja, a construção do bem-estar social se inicia na família. Eu a seguir, eu vou tomar uma aguinha, eu vou falar com vocês sobre a responsabilidade social, sobre cidadania ativa, participação e voluntariado. Que tudo isso, amigos, tem muito a ver com o bem-estar social, com o nosso bem-estar social e pode realmente propiciar a felicidade que tanto buscamos. Continuem por aí, a gente volta já já.
Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo? Eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo. Chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas. Dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo? Eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer dizer pra mim. Que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer dizer pra mim.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Continuem por aí, nós voltamos já já.
Quero entender por que razão tudo acabou. Toda a nossa história transformada em dor. E com um vazio a insistir dentro de mim, tudo tão errado eu sinto, não quero aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixe aqui no chão, não me deixe. Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz. Merece uma chance, pensa muito mais. E sonhos que sonhamos espalhados pelo ar, vidas divididas, e como aceitar? Existe amor entre nós dois. Não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. Gostei da solidão.
Mais sonhos que sonhamos espalhados pelo ar, vidas divididas,
como aceitar?
Como aceitar?
Existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão.
Volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Eu volto a perguntar, será que o bem-estar coletivo é possível? Ou será que esse bem-estar coletivo será somente uma busca contínua, incansável? Ou então, o bem-estar ele é uma construção individual possível? Sobre isso eu vou falar um pouco com vocês, sobre responsabilidade social, sobre cidadania ativa, participação e voluntariado. Palavras que nos cercam nos dias de hoje e que estão aí para procurar despertar em nossas mentes e corações a vontade de ajudar o próximo, de se envolver em ações, ações que tragam mudanças positivas na sociedade em geral ou na vida das pessoas. A vontade de ser voluntário, ela precisa partir do indivíduo de querer reservar um tempo de sua vida, é uma atividade que traga o bem para o próximo, seja no trabalho ou na vida pessoal. Porque ao doar esse tempo, nós acabamos por ajudar na transformação positiva da sociedade, promovendo a justiça social, a distribuição de recursos e também de oportunidades, e assim também contribuir para a formação do bem-estar social. Porque o trabalho do voluntário, amigos ouvintes, pode ser uma ação individual, a participação em campanhas ou em projetos públicos, juntando-se a grupos comunitários, a ONGs sérias, enfim, nós podemos encontrar a melhor maneira de ser voluntário, como, por exemplo, conversando com idosos ou com crianças, fazendo atividades que oferecem acesso à educação para quem não tem, ou então promovendo atividades que ajudam, por exemplo, na preservação do meio ambiente. Então, a rede da solidariedade, ela se forma em diversos canais, nas empresas, na família, na conversa com os amigos e mesmo até nas redes sociais. E um dos exemplos recentes é o Voluntary Book, um aplicativo no Facebook que tem por objetivo promover a participação das pessoas, criando condições e aumentando também a visibilidade do papel dos voluntários em Portugal e na União Europeia. Aqui pelo Brasil ainda não vi esse aplicativo, o Voluntary Airbook, realmente muito divulgado. Então, o ser humano, amigos ouvintes, é, sem dúvida, um ser social. E como tal, deveria manter a harmonia do grupo social que convive através da prática de gentilezas. No entanto, a evolução faz com que o mesmo não pratique tais gestos. E porquê é que nós abandonamos isso? Porquê é que nós relevamos isso? Amigos ouvintes, nós, seres humanos, nós vivemos em sociedade. E isso é uma necessidade. Isso faz parte da nossa natureza. Desde os estudos de Maslow e Herzberg sobre a motivação humana, isso já ficou bem comprovado. Agora, o que nos deixa intrigado é a falta de harmonia dentro do grupo social. Nós sabemos que estamos vivendo um ritmo de vida muito acelerado. Os compromissos diários, os compromissos que tomam o nosso tempo com uma voracidade incrível, não nos deixando muitos espaços, né? Então, eu pergunto, seria esse o preço da evolução? As 24 horas diárias são poucas. E aí começamos a comprometer as atividades sociais em detrimento do trabalho e também de outras obrigações que consideramos mais importantes, poderemos dizer assim. E esse facto, ele é nitidamente percebido no trânsito, por exemplo, motoristas furiosos que não hesitam em tacar a mão na buzina, xingar o vizinho do lado, né, passar o motoboy que levanta o pé para quebrar o retrovisor quando não consegue passar, por aí vai. E isso funciona em cadeia. O motorista que foi buzinado tende a se irritar e a descarregar essa energia negativa em outro, e assim por diante. Então temos de nos controlar. Nós temos que vigiar nossos atos. Nós temos que valorizar as relações da família e na sociedade. Então o que eu digo é que nós precisamos nos disciplinar para praticar pequenas gentilezas em nosso dia-a-dia, sejam com um sorriso e um simples bom dia ao nosso vizinho, ao porteiro, ou então aos nossos colegas de trabalho, seja com auxílio de alguém menos favorecido, ou a um amigo que esteja precisando de uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, ou simplesmente de ser ouvido. Então o facto é que, se nos disciplinarmos realmente a praticar pequenos gestos de gentileza, outros acabarão por seguir o nosso exemplo, porque isso é contagiante, o que certamente provocará o melhor da nossa qualidade, a melhora da nossa qualidade de vida e, consequentemente, também então o bem-estar social. E sem dúvida nenhuma, colaborando de uma forma efetiva. Mas para finalizarmos esta abordagem, eu vou adentrar em algumas reflexões sobre o papel e a importância do voluntariado. Nós temos muitos e vários tipos de problemas a solucionar no mundo. Todo mundo sabe disso, todo mundo entende isso. Crianças abandonadas, órfãos, deficientes, fome, miséria, desigualdade social, idosos sem assistência, degradação ambiental, vítimas de violência, dependentes de drogas, ex-presos, exploração de crianças na prostituição, lixo, falta de saneamento básico, sistema educacional inadequado, entre muitos outros. Correlacionado a esses problemas, mas também uma inversão de valores, inversão de valores que se apresenta na sociedade atual. A família está em crise, a idealização cultural do dinheiro, do lucro, do sucesso económico, a escolarização é uma questão secundária para o poder público, o trabalho não é visto como um valor cultural, apenas como um meio de garantir sobrevivência. Ou seja, o ter é mais importante do que o ser. O que mostra que vivemos em uma sociedade de aparências, uma sociedade na qual o modelo de autoestima ele é baseado no referencial externo, né? Vinculando que o crescimento pessoal ao ter elementos como, por exemplo, aparência, dinheiro, status, poder e um outro que é realmente um cancro social nos dias de hoje, levar vantagens. Então, o avanço da tecnologia ela já nos mostrou que mesmo havendo mais progresso, não será possível resolver as mazelas da humanidade, até porque muitas dessas descobertas científicas elas não beneficiam aqueles que realmente precisariam dessas invenções, dessas descobertas. No entanto, em vez dos indivíduos eles dependerem uns dos outros, eles dependem cada vez mais de máquinas e serviços. E de quem é essa responsabilidade, afinal? Dos governos? Das empresas? Dos cidadãos? Ou das organizações sociais? Não, amigos. Essa responsabilidade é de cada um de nós. Porque todos nós somos responsáveis por um mundo mais humano, um mundo mais justo e solidário, um mundo menos desigual e com mais oportunidades para todos. E vocês podem estar perguntando, mas de que maneira o indivíduo pode fazer a sua parte? Eu vos direi que existem N formas, mas para todas elas é preciso primeiro passo. Ou seja, é preciso dar o primeiro passo. Atualmente se fala muito nos outros objetivos do milénio, sobretudo porque líderes de vários países da ONU, da Organização das Nações Unidas, inclusive o Brasil, se comprometeram a cumpri-los até 2015. E os objetivos são esses: erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, a malária e agora o ébola, que é uma outra doença também muito perigosa, garantir a sustentabilidade ambiental, estabelecer parcerias para o desenvolvimento. Então, por meio do serviço voluntário, é possível participar de todas as propostas que eu vos relacionei acima. Não para assumir o papel do governo, né? para complementá-lo. Então não esqueçamos que o Estado somos todos nós, cidadãos, empresas e governo. Então é necessário que as pessoas reconheçam os ganhos de viver em comunidade e de pertencer a um grupo. Ou seja, precisamos ter consciência de que todos fazem parte de um sistema e que não estamos sozinhos neste mundo. Então é evidente que as pessoas elas devem participar mais e não apenas ter a esperança de um dia melhor. Como eu vos falei, a esperança de um eterno ser feliz. Então, para que possamos colher frutos de ações, não há outra maneira senão se plantando. Então, se hoje nós colhemos frutos, alguém teve que plantar esses frutos para nós. Às vezes até se sacrificou a fim de contribuir para um mundo mais justo. Então, e mesmo diante da falta de participação, da inversão de valores e tantos problemas sociais, muitos encontram conseguem encontrar tempo e disposição para se dedicar a alguma causa social. E vocês podem se perguntar, mas o que é que será que move essas pessoas a serem voluntárias? Eu vos digo, a solidariedade, palavrinha tão citada e tão pouco praticada. No entanto, são muitas as razões que levam à solidariedade também, que é a vontade de ajudar a resolver os problemas e as desigualdades sociais. É a necessidade de se sentir útil e valorizado, e ainda o desejo de fazer algo diferente no seu dia-a-dia. Outras pessoas receberam algum tratamento ou ajuda no passado e desejam retribuir, sendo que algumas poucas são estimuladas pela caridade e ajuda ao próximo. Valores estão presentes em diversas religiões. No entanto, nós devemos aqui entender que caridade, da forma como por essas religiões a maior parte delas é colocado, nada, não tem muita proximidade com a solidariedade, que é uma ação bem mais ampla. E uma pergunta que fica é: que benefícios este tipo de atividade com vista à solidariedade ela gera? Depende. Há benefícios para o voluntário, há benefícios para a instituição e para o público-alvo. Porque o serviço voluntário pode contribuir para, por exemplo, o exercício da cidadania e da participação social dos indivíduos, e quando atores sociais e que fazem a sua parte nessa construção, eles passam a assumir então a sua responsabilidade na sociedade. O voluntário pode contribuir também, essas ações podem contribuir para a democracia, na medida em que as pessoas participam. Porque o exercício da democracia se faz presente também nos deveres. Então, temos também a conscientização da realidade social, que é conviver lado a lado com os problemas sociais do meio ambiente em que vivemos. Quer dizer que nos tornamos mais sensíveis, nos tornamos mais críticos. E também a sensibilização das pessoas para a maneira de tratar o outro. Então, a partir desse tipo de mudança, os indivíduos se tornam muitas vezes mais tolerantes, mais pacientes, não é? E temos também o estímulo da solidariedade, que é um comportamento que gera comportamento. Então, cada vez que nós estamos praticando, nós estamos nos preenchendo desse sentimento, não é? Agora, tem aquela outra também, a conquista de outra pessoa, para que seja também um voluntário. Porque, realmente, quando algo nos faz bem, nós sentimos a necessidade de contagiar os outros e contagiá-los de forma a que também possam ter a mesma sensação. Então, a descoberta de outros talentos em si também, nos outros, nós acabamos por descobri-los. Porque ao nos tornarmos voluntários, nós descobrimos que gostam de falar em público, que são criativos, que possuem liderança, que têm o poder de persuasão, que têm habilidade para lidar com pessoas, etc. Também a realização pessoal e muitas vezes, inclusive, é profissional. Temos também o resgate e o exercício de valores humanos, como, por exemplo, o caso da compaixão, da solidariedade, da fraternidade. E esses valores estão em nossa essência. Então, cada vez que agimos de acordo com a nossa essência, essa atitude é capaz de nos fazer muito bem. Também o comprometimento com os problemas da sociedade. Isso é muito importante, porque quando nós assumimos um compromisso com a nossa realidade, nós nos tornamos responsáveis por ela. E temos também o papel ativo pela mudança dessa realidade. Porque à medida que a gente toma conhecimento dessa realidade, nós assumimos deveres e papéis. Ou seja, as pessoas passam a cobrar de maneira mais consciente a melhoria das condições de vida e também do bem-estar social. Nós aqui assim devemos contribuir, sem dúvida, para a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, uma sociedade menos desigual, ou seja, uma sociedade melhor, que irá propiciar realmente o bem-estar social e irá realmente realizar aquele sonho de felicidade que está lá escondido, mas que nós nunca abordámos, nós nunca quisemos aceitar. Então, a proposta de gerar transformação social a partir do voluntariado, ela consiste em promover a cidadania e também estimular o desenvolvimento de uma sociedade participativa e, sobretudo, a prática de valores humanos. Porque o voluntariado pode realmente contribuir para a mudança em um país com tantos contrastes sociais como o Brasil, mas não pode ser entendido como a única solução. Porque há inúmeras maneiras de participar dessa transformação e cada um de nós pode escolher a sua maneira. Ou seja, fazer o recolhimento seletivo do lixo, votar e ajudar a eleger políticos que se preocupam realmente com as questões sociais e não com aqueles que os financiam para a perpetuação no governo, fiscalizar e cobrar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do coletivo, manter uma postura ética ao não pagar propinas, ao combater a corrupção nos locais de trabalho, no convívio social, ou então na aquisição de serviços públicos inerentes a todos. Também fiscalizar o cumprimento das promessas políticas, isso é muito importante, e sobretudo a aplicação do orçamento, isso cabe às organizações sociais. Denunciar, ainda que anonimamente, o desperdício do dinheiro público por parte dos políticos, por parte dos empresários, por parte dos funcionários públicos, por parte das hierarquias, etc. Promover também a democratização da informação, do conhecimento. Também é possível, por exemplo, doar sangue de alimentos é um exercício da cidadania. Por exemplo, é possível facilitar a vida de alguém que precisa. Contribuir até com algum dinheiro, não pode ser, não precisa ser muito, mas com o que se possa contribuir. Ou doação de materiais e vários tipos de entidades, etc. Então, mas é preciso esclarecer que doação não é serviço voluntário. Na doação, a pessoa doa algo material. Já no serviço voluntário, a pessoa doa algo de si. A pessoa doa algo de seu talento. A pessoa doa algo de seu tempo. Então, amigos ouvintes, é mais fácil do que se imagina vivenciar uma conduta socialmente responsável, porque o voluntariado realmente é apenas uma das maneiras de participar. Os governos, por exemplo, eles podem colaborar divulgando as atividades destes atores sociais nas comunidades e estimulando o serviço voluntário desenvolvido por funcionários públicos, não para tentar reduzir mão de obra, né? Mas como uma maneira de possibilitar a participação do cidadão e muito menos para tirarem partido político dessas ações. As empresas também, no que tange à sua responsabilidade social, assumindo verdadeiramente as ações de sua responsabilidade social, elas podem estimular, por exemplo, seus colaboradores e fornecedores a se engajarem em causas sociais, estabelecendo parcerias com ONGs, com projetos. Vão lembrar que isso, inclusive, não deve ser feito visando a melhoria da imagem da empresa diante do público, mas com o intuito, sim, de colaborar para a construção de uma nova sociedade. E essa melhoria é uma consequência da postura da organização. As direções das escolas também podem incentivar alunos, professores e funcionários a contribuir para a mudança de mentalidade dos estudantes, tentando transformar as formas tradicionais de ensino. Como, por exemplo, visitas a lixões, a instituições, a projetos sociais, a museus, podem proporcionar um novo conhecimento sobre a realidade em que vivem e também a discussão sobre o que fazer para ajudar a resolver questões complexas da sociedade, ou seja, envolver a criança. As universidades elas podem fazer com que seus alunos não saiam apenas mais críticos em relação aos principais problemas da atualidade, mas que saiam de lá conscientes do seu papel, além também de oportunizar a participação deles e incentivar a participação deles em projetos sociais. A mídia, especial, em geral, tanto a televisiva, quanto a rádio, quanto a escrita, ela deve se preocupar em mostrar como atores sociais e instituições elas têm contribuído para a construção de um mundo melhor. E se preocupar menos em divulgar notícias que oferecem alto grau de dificuldade de compreensão para grande parte do público. Além disso, amigos ouvintes, reportagens sobre violência poderiam ser substituídas por matérias sobre serviços prestados por voluntários, atos de paz ou exemplos de pessoas que estão atuando para transformar suas vidas e a realidade de vários locais do país, ao invés de mostrar constantemente, né, a violência sem se colocar uma contrapartida para acabar com ela. Então, nisso é necessário mostrar, por exemplo, também as empresas que estão realmente proporcionando desenvolvimento, os políticos que possuem intenções de investir no social, as escolas públicas ou privadas que possuem bons exemplos para serem multiplicados e os cidadãos que estão fazendo a diferença na sociedade. Portanto, então, os problemas sociais, quanto à inversão de valores que eu vos mencionei anteriormente, têm aumentado muito nos últimos anos. E concomitantemente com isso, a insatisfação populacional no que diz respeito à falta àquela sensação, né, de falta de bem-estar social. Então, o interesse pelo serviço voluntário, além de outras ações voltadas ao desenvolvimento social, também tem crescido bastante. Porém, isso não acontece de maneira proporcional. Por isso é necessário, amigos, despertar a consciência das pessoas para que haja um maior engajamento, para que haja uma maior participação social. E então, por meio desse estímulo ao serviço voluntário, a sociedade passa a ganhar uma melhoria de nível de formação. Ela desenvolve lideranças. Ela estimula a solução de problemas para as necessidades das comunidades. Ela articula e amadurece a sociedade civil e também constrói a cidadania. Não é? Constrói a cidadania com base na cooperação. Constrói a cidadania com base na solidariedade. Constrói a cidadania com base no compromisso. Então, muitos podem achar que tudo isso é um sonho distante. Mas eu posso vos garantir que é possível. Porque para participar, amigos ouvintes, é somente dar o primeiro passo. Além do mais, amigos ouvintes, vale lembrar que o bem-estar social é uma construção que precisa das ações de cada um de nós. E vale lembrar também que a felicidade que todos nós buscamos, que nunca se buscou tanto como nas últimas décadas, é uma construção de cada um de nós. Continuem conosco pela Cultura Online Brasil. Vocês estão com o programa Noites de Domingo.